Eu quero, nesse momento, passar a condução dos trabalhos ao vice-presidente da Casa, vereador Egídio Carvalho, para que eu me afaste por uns momentos.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao secretário municipal do Meio Ambiente, Rogério de Moraes.
Senhor presidente, vereador Egídio Carvalho, no exercício dos trabalhos, os demais excelências, vereadores e vereadoras, ao público presente aqui nessa casa e à comunidade que nos ouve também através da transmissão da sessão desse poder. Essa é a pergunta que eu queria colocar, vereador Egídio.
O senhor tem 10 minutos para a sua explanação, vereador.
Vereador Secretário. Egídio, assim, ó, nós temos uma apresentação, porque só a introdução, ela vai levar 10 minutos, só a introdução inicial que é feita pelo o nosso diretor da SEMA, que é o nosso biólogo Luiz Bortoluz. Ele vai fazer um histórico, e esse histórico vai ocupar uns 10 minutos para o pessoal poder se situar da real situação do lixo.
Que tempo o senhor acha
a minha participação, então, a minha participação, vereador Egídio, vai ser mínima.
Estão de ordem. Gostaria que Vossa Excelência botasse a pressão do plenário que fosse o tema necessário, senão seria improdutiva a vinda do secretário aqui, se não poder questionar, não poder realmente nos trazer a informação que nós precisamos.
Sim, vereador, eu perguntei ao secretário que tempo ele entende que seja o necessário para a sua explanação. Ele, como quem vai usar a palavra, é evidente que deve ter uma base do que significa o seu
A minha participação, vereador Egídio, não ocupará mais que 10 minutos, mas a introdução feita pelo o nosso diretor, o Luiz, vai ser uns 10 minutos. O general tem uma exposição de um trabalho que foi feito por uma comissão de assessoramento, que é bastante complexo, talvez ocupe um pouco mais desse tempo também. Mais ou menos isso aí, ó.
Diríamos 30 minutos, então?
Eu acredito que sim.
Muito bem.
Senhor presidente,
o senhor está com a palavra.
Presidente, é questão de ordem.
Muito bem.
Eu,
usando o espaço de questão de Câmara, ordem, vereador Edenir Coelho Fernandes.
A Câmara de Vereadores indicou para essa comissão de assessoramento um vereador que fui eu como representante lá. E acompanhei os trabalhos durante o ano todo da comissão e pela seriedade do trabalho, pela importância desse trabalho, eu gostaria que nós pudéssemos rever essa questão do tempo e deixar à disposição do que for necessário para que seja feita toda a exposição, porque o assunto é extremamente importante e teve a participação dessa casa e, acima de tudo, algumas decisões no futuro que poderão ser tomadas com a presença do Legislativo têm que ser hoje bem explicadas aqui por quem veio fazer essa prestação de contas para nós aqui.
Muito bem. Se os vereadores concordam, então o tempo fica liberado para o secretário e para a equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Secretário Rogério de Moraes.
Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade de nós poder esclarecer os trabalhos envolvidos na Secretaria de Meio Ambiente. Quero agradecer aqui a presença dos nossos técnicos que nos acompanham aqui também e que irão também nos assessorar em qualquer esclarecimento. É um momento oportuno, presidente, senhores vereadores, para que nós possamos esclarecer. A vinda da comissão hoje aqui, ó, que na verdade essa comissão, liderada pelo nosso general Leal, e que foi o relator desse processo, dos trabalhos envolvidos, é extremamente importante. Nós, inclusive, iríamos solicitar a vinda do general aqui, ó, e faremos isso até futuramente, quando a TV Câmara já estiver funcionando, porque entendemos a importância da comunidade acompanhar esse trabalho que foi feito por uma comissão, né? Mas nesse momento, vai trazer o conhecimento dos vereadores, porque eu percebi que a TV Câmara ainda não está no ar, e eu acho que ela vai realmente reproduzir uma triste realidade que a Uruguaiana vive até hoje, e talvez até uns 60 dias mais ainda, né, onde nós pretendemos realmente dar fim nisso. Então, a partir desse momento, antes de eu fazer a minha participação, eu vou pedir para que o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Luiz Bortoluzzi, faça uma exposição de um histórico dessa questão dos trabalhos do lixo uruguaiano que começou em 1985. Então, com a permissão do nosso presidente, o Luiz estaria com a palavra.
Muito bem, senhoras e senhores, com a palavra o biólogo Luiz Bortoluzzi.
Bom dia a todos, todos presentes, senhores vereadores, vereador Adalberto, doutor Fernando, Rafael Alves, nossa presidente Jussara Osório, Egídio, Josefina, Rony, e os demais vereadores que não se encontram presentes, e todos os que aqui se encontram para debater esse tema do lixo. Né? A importância que se dá é a casa cheia que deveria estar. Né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e dizer que me sinto muito respeitado nessa casa e dizer para todos os vereadores que é recíproco o meu respeito a vocês, ao trabalho desenvolvido. E, em primeiro lugar, o meu trabalho é para a Uruguaiana. E, novamente, me coloco à disposição dessa casa para tentar resolver qualquer problema que a mim for possível. E nesse momento, eu acho que o trabalho aqui, meia hora, 20 minutos, é uma explanação de um histórico de acontecimentos, e tudo que eu mencionar é comprovado. Eu não estou vindo aqui para dizer coisas e nada do disse me disse. Tudo que eu falarei aqui é comprovado e a gente pode debater em prol da melhoria da cidade. Eu acho que esse é o objetivo, que a gente pode desenvolver esse plano. Então, nesse primeiro momento, também o nosso grande colega General Leal, ele também irá falar algumas coisas. Eu não sei se a gente poderia trabalhar de uma forma dobrada, né, General? Porque a gente vai acabar se convergindo, né, em alguns momentos da fala. Mas, falando em registro histórico de lixo na cidade, nos últimos 3, 4 anos, ou nos últimos 12 meses, se ouviu muita coisa. Só que falar é uma coisa que eu estou fazendo agora e é muito fácil. Muito fácil. Falar, apontar, mas comprovar o que se diz é uma coisa um pouco mais difícil. Então, pessoal, quando a gente pensa na gestão dos resíduos, a gente acaba chamando tudo isso de lixo. É desse descaso, é dessa despreocupação. E então, a minha fala de hoje, ela é um resultado de um momento que a gente pôde propiciar o ano passado, onde a gente pôde relatar um pouco do que eu vou dizer, do descaso dessa gestão, que não cabe a mim achar culpados. Mas antes de eu falar, se existem 30 anos, né, de má gestão dos resíduos, todos nós, inclusive eu, sou culpado por isso. Mas eu digo todos nós, não só ex-prefeitos, ex-vereadores também, as pessoas que compõem e que fazem a democracia também são culpadas, mas, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quem nos fiscaliza, desculpem eu dizer isso, a promotoria, o Ministério Público, eles foram coniventes há 30 anos. Se a nossa legislação fosse cumprida no início, nós não estaríamos aqui discutindo sobre isso. Mas, como não foi feito isso, estamos aqui hoje tentando resolver um problema de 30 anos. E a carga de trabalho em cima dos nossos ombros é de 30 anos. Então, nós temos um depósito irregular, que é considerado lixão. Existem inúmeros projetos para um aterro sanitário e uma polêmica infinita. E uma polêmica também em relação a novas tecnologias de produção ou de transformação dos resíduos. Nesse mapa panorâmico da cidade, a gente tem lá no cantinho perto do rio, né, onde está apontado como L1, aquela é a região do Cacarel, onde nos nossos registros apontam como um dos primeiros lixões da cidade. Em 1950, 1960, a população depositava lá o lixo, na beira do rio. E o impacto que isso poderia proporcionar é muito maior. Na L2, lá, a atual União das Vilas, muito conhecida vulgarmente como Vila da Mosca, por quê? Porque a vila foi posta em cima de um lixão. E o L3... é a região, é exatamente a região do Caíque, a L2 ali. O L3 é o atual lixão que funciona desde 90, 91. Cabe salientar que aquela região é uma região de uma antiga pedreira. Ou seja, a solução para aquilo ali foi o quê? Existia um buraco, e o buraco comportava um volume. E na ocasião se verificou que esse volume poderia ser coberto de lixo. E aí está o problema de hoje. Então, falando em novas tecnologias, tratamento dos resíduos, parece tudo uma coisa nova. Eu acabei garimpando esse trabalho, que chama A Problemática dos Resíduos Sólidos em Uruguaiana. Ele é de 1985, pessoal. 1985, tem 29 anos esse trabalho. E nesse trabalho nos traz informações da situação da cidade na época, indicações de coleta seletiva, toda essa discussão que o trabalho nos traz, nos informa algumas soluções, né, que hoje até algumas não são mais soluções, mas na época, por exemplo, incineração era possível, diminuir o volume através da queima. Depósito a céu aberto era o que já existia. Aplicações na agricultura. Nós não temos indústrias em Uruguaiana. Então, todo o nosso produto orgânico ele tem uma nutrição possível de ser aplicado na agricultura. Basta que a gente tenha uma educação, uma conscientização de conseguir separar esse material. Na época existia, né, que se podia criar na cidade porcos, né, então a alimentação de porcos, a famosa lavagem, né, ela era recolhida. Né, os vereadores devem lembrar, né, que na década de 80 isso era normal, o carroceiro passava, levava, enfim, diminuía o teu volume daquele lixo, né, daquele resíduo. Exatamente, os mercados podiam doar. Hoje tem uma legislação que não pode fazer essa doação, né? Isso, tinha toda essa possibilidade. A outra técnica que foi apontada lá em 1985 foi o enfardamento. É uma técnica usada por São Borja, que não deu muito certo, que é simplesmente colocar todo o material dentro de grandes bolsões e esperar aquele material decompor, os líquidos saem, só que o material que é enfardado, ele não resiste e aquilo acaba estourando. E o problema maior, porque tu tem geração de gases e tal, não foi uma técnica muito certa para a nossa região. A triagem, que hoje é uma das melhores possibilidades dentro da nossa situação social, e eu vou explicar isso, porque tu acaba possibilitando emprego para pessoas que hoje trabalham de forma irregular através da catação. A questão da pirólise é uma técnica ainda usada, que ela acaba diminuindo o volume e tentando evaporar os líquidos que estão contidos no lixo. O aterro sanitário é indispensável, é necessário que todo local tenha pelo menos um local para depósito. Explico, o aterro sanitário não é para que todos misturem o seu lixo e encaminhem para lá, pelo contrário. Quando foi criada a legislação para o aterro sanitário, ela foi criada com o intuito de se enterrar tudo aquilo que é inservível. Só que tudo aquilo que é inservível é equivalente a 5% do que a gente produz. Porque muito é reciclável e muito disso é reaproveitado como orgânico. Então, se a gente for pensar na possibilidade que de 100% do lixo produzido, 70% dele é orgânico. 80% a 85% do orgânico é água. Então, se ele sofrer um processo, esse volume diminui. E aí a gente vai trabalhar com 30%, que desses 30%, 20%, 25% pode ser reciclável. Então, a gente vai trabalhar assim, ó, 10%, 5% que pode ir para um aterro. Então, se hoje a gente tem uma projeção de um aterro para receber 80 toneladas que se produzem em Uruguaiana, se a gente fizer essa diminuição que eu falei agora, a gente vai trabalhar com 5, 10% para ir para um aterro. Se nessa proporção de 80 a gente diminuir para 10%, que seriam 8, A vida útil desse lugar seria 100 anos, 80 anos. Só que é um trabalho em conjunto e árduo, né? Porque ninguém separa o lixo. Eu digo porque a gente acaba acompanhando isso, né? E até estou observando aqui a dona Tugira, que está presente, ela pode contribuir com essa informação, porque eles trabalham com o nosso lixo há 30 anos também. E o tratamento biológico através da compostagem é dessa forma, que a gente tem que ter núcleos de tratamento do resíduo, onde esse 70% que é orgânico, que eu disse, eles devem passar por esse tratamento para diminuir o volume e utilizar esse material, não vou nem dizer que na agricultura, mas a gente pode utilizar isso na jardinagem, a gente pode utilizar no meio urbano mesmo, porque a gente não sabe da qualidade que ele pode ter um contaminante, né? E a gente não pode correr o risco desse material contaminar os alimentos, mas ainda assim é possível de utilização. Daqui a pouco o Uruguaiana está produzindo adubo em vez de comprando de outros lugares, né? Então, são possibilidades que existem. Ainda, né, nessa questão de histórico, o plano diretor de 86, garimpado, esse plano diretor, que quase poucos devem ter conhecimento dele, ele dizia lá em 86, ó, o local de depósito deverá ser irradiado, ou seja, e aí dá alternativa para um aterro sanitário, 1986. Então, diante disso, eu acabei já falando um pouco da situação, mas aí entra as ações que aconteceram em relação ao lixão. Olha lá, 1993, primeira ação civil, né, uma ação jurídica, de melhoria do sistema, indicando a técnica de incineração. Essa ação ficou ociosa durante 11 anos. Em 2004, ela foi movimentada e as indicações de 93 já não valiam mais. Essas palavras que digo, o nosso ex-promotor, Cláudio Arimelo, mencionou e eu hoje posso replicar ela. Em 2006, o município de Uruguaiana, o Ministério Público Estadual e a FEPAM fizeram um termo de ajustamento de conduta. E esse termo tinha a previsão do encerramento do lixão, passo a passo do que deveria ser feito. Como deveria ser fechado o lixão, de que forma que deveriam ser postos os materiais, a busca de uma remediação da área. Digo, nada foi feito. Em 2006 ainda, houve um estudo, o primeiro estudo da gestão dos resíduos da cidade. E nesse estudo apontava técnicas de fechamento do lixão, um projeto de fechamento do lixão e ainda indicação de locais para possíveis locais para implantação de aterros sanitários. Foram apontados e através da metodologia foram selecionados alguns locais e indicados. Independente de saber quem é dono ou não, né? Um estudo é uma indicação. Em 2008, 2010, tiveram alguns estudos também de recuperação do lixão. Ou seja, quando a gente pensa em remediar uma área, a gente tem que pensar e executar ela. Porque no momento que a gente usa essa área, toda aquela topografia, aquele volume, ele muda. Então, o estudo que tu fez, ele acaba sendo inútil, porque tu está modificando o lugar. Então, se tu projetou que tu vai fazer um exemplo, um poço num lugar, e durante 6 meses tu depositou lixo ali em cima, tu mudou toda a topografia. Então, tu vai ter que refazer esse estudo, e é mais recursos que se gasta. E aí, chegando à questão de outubro de 2012, a prefeitura entrou junto ao órgão estadual, que é o órgão competente para licenciamento, solicitando a licença de operação para remediar a área do lixão. Só que é um processo muito complicado, porque durante todo esse tempo nunca se parou de depositar lixo ali. E esse depósito de lixo, todo estudo feito, tem que voltar, tem que fazer, tem que sempre voltar. A gente sempre está um passo atrás, essa é a verdade. E aí o que, que acontece? Em setembro de 2013, a empresa que realizou esses estudos de complementação, de remediação do lixão, esses estudos são divididos em etapas, porque como já são 30 anos de depósito, são 4 etapas que devem ser cumpridas. O município cumpriu a primeira e está esperando o órgão estadual para a liberação da segunda etapa, para quando chegar na 4ª etapa, começar a execução. A gente está falando só em questão de projeto. Só que aí entra um grande problema. A gente não tem essa, vou dizer, articulação, mas existe uma morosidade por parte do órgão estadual que, no momento que fiscaliza o município, ele só pune. Mas na forma de contribuir e agilizar processos para que a solução exista, o órgão estadual, eu digo FEPAM, infelizmente é muito moroso. Então, o que, que acontece? Nesse momento, estamos numa fase de complementação, esperando a boa vontade, vou dizer, do órgão em nos responder para que a gente possa prosseguir as próximas fases. E com uma perspectiva que até o fim do ano eles nos liberem a licença para iniciarmos uma remediação da área. Eu digo remediação, é uma reestrutura, uma descontaminação da área, né, que não é só tapar o local com aterro e tal. É todo um processo, porque a área ela tem uma contaminação grande. Tá? Bom, em relação ao lixão, né, também vai existir a questão do transbordo, que o secretário Rogério vai poder contribuir mais sobre isso. Mas eu acho que um assunto interessante a gente dizer e colocar os pingos nos is, né, é sobre o aterro sanitário. E sobre o aterro sanitário, como eu já mencionei, já existiam indicações desde a década de 80. Né? Mas o mais interessante é que a gente acaba ficando só no ia, né? Ia. Já chego lá, Rafa. Em 1999, houve o primeiro estudo, onde determinou uma área, que era na 472, né, próximo ao Salso. Bom, estava já na fase dos estudos, né, e a área havia sido indicada, e aí a FEPAM, que é o órgão estadual, indeferiu. Indeferiu porque considerou que a área era imprópria. Ponto. Já não pode ser aquela área ali. Em 2006, com aquele primeiro estudo da gestão dos resíduos, que eu acabei apontando para... houve um novo estudo. Nesse estudo de 2006, apontou 3 áreas. Né? Bom, em 2008 e 2010, houve outros estudos, tanto de remediação do lixão, do novo aterro sanitário, e nesse projeto de 2008 apontou mais 2-3 áreas. E, coincidentemente ou não, a mesma área indicada em 2008 foi a área de 2006. Bom, digo assim, pessoal, a gente está falando numa área para depósito de resíduos. E aí existem conflitos, né? Existem indicações que nessa área não pode, essa área não é por isso, a área do bioma pampa, a área de preservação. Bom, aí eu digo para vocês, assim, como ambientalista mesmo, como biólogo, não existe área no mundo, com uma bandeirinha lá escrita, aqui pode receber lixo. Não existe. Não existe. Qualquer lugar que a gente for depositar o lixo, a gente vai impactar aquele lugar. É independente. A questão a ser analisada é como fazer isso e como agredir menos. Reduzir o impacto. A gente não vai evitar de impactar. Se a gente depositar no quintal da nossa casa um monte de lixo, a gente está impactando o quintal da nossa casa. Aquele lixo vai decompor, o líquido vai cair, vai percolar no nosso solo, vai contaminar. A mesma coisa acontece no aterro sanitário. Agora, sim, a área do aterro sanitário faz parte do bioma pampa. Não pode. Cara, metade sul do estado é bioma pampa. Então, não pode construir nada na metade sul do estado. Assim, existem lugares bonitos? Existem. Mas existem locais que independem. É necessário. Então, a questão é como impactar menos. Aí agora sim, O aterro sanitário não é só uma questão biológica, né? Não é só uma questão ambientalista, é um trabalho de engenharia. E aí acontece o seguinte, pessoal, a gente acaba ouvindo e dando, às vezes, muita trela para as coisas e acaba não indo para o ponto X da questão. Por quê? O aterro sanitário, no mínimo, no projeto de estudo, são 32 pessoas que trabalham, 32 profissionais. Então, se essa área foi aprovada pelo órgão e ela é irregular, cabe uma ação contra os profissionais que liberaram e, principalmente, dos que fizeram. E isso nunca foi feito nessa casa, né? Então, nunca foi dado, sempre se deu voz a pessoas que vieram aqui falar, indicar que não pode por isso, por aquilo, fizeram estudos, existem pessoas que fizeram estudos negando, é fácil, biologicamente é fácil dizer que não pode, também como é fácil dizer que pode, né? Mas nunca se foi atrás das pessoas que fizeram, porque então se está errado, tem que punir, não tem? Essa é a função, né? Se gastou dinheiro em 2006, né, com estudos, em 2008, em 2010, chegou a uma conclusão, existem mais de 30 pessoas que dizem que sim. Aí existem algumas pessoas que dizem que não. E o principal, o trabalho foi avaliado por uma equipe de funcionários públicos estaduais que deram a licença para o lugar. Agora, se pode ou não pode, essas pessoas devem ser punidas, principalmente se não pode, né? Bom, acontece o seguinte, que após todos esses estudos, o órgão estadual emitiu a licença prévia, que significa o local está liberado para o projeto, com uma audiência pública em 2010. Alguns dos vereadores participaram, né, em junho, né, de 2010. Teve uma boa participação da população, não a melhor, porque a população não tem esse costume ainda, né? Mas a licença foi emitida em setembro e ela teve validade de 2 anos, né? E aí o que, que acontece? Houve condições a serem cumpridas, porque o processo não é assim, está liberado e pronto. Existem várias normativas e condicionantes que devem ser cumpridas, como, por exemplo, vocês devem lembrar que a região lá do aterro sanitário, da área do aterro sanitário, tinha uma cerca de pedra, né? E isso foi uma polêmica, porque isso reduziu a vida útil do aterro sanitário. E isso reduziu em mais de 50%. E aí isso pode ser um problema, sim, a redução. Mas o que, que acaba acontecendo? Se reduz essa projeção em 50%, nunca ninguém mencionou nesse projeto que o objetivo do aterro sanitário é receber apenas 10% do lixo, o resto tem que ser tratado. E se a gente pensar nessa expectativa de redução, a gente tem em 50% ainda um bom volume de tempo, né? Aí o que, que acaba acontecendo? Em 2012 se fez uma solicitação para a FEPAM em atendimento em maio de 2012, se entrou pedindo a licença de instalação. Se projeta novamente e solicita permissão para instalar. Só que esse processo foi indo, foi indo, foi indo, e aí o que acontece? Em julho de 2012, a FEPAM pede complementações ao município. O município atende, em julho ainda, em setembro ela pede novas complementações, que são atendidas, só que em outubro, lá em azul, lá, a FEPAM informa que uma ação judicial paralisou o processo e aí acabou. O que, que acontece? Todas essas informações e todos esses estudos eram fornecidos por um contrato que havia entre uma empresa e um convênio do Banco Mundial com a Uruguaiana. Então a gente tinha essa facilidade de atender as condicionantes. Tem que, por exemplo, a FEPAM pede perfurações, tem que fazer perfurações. Bom, existe um contrato com uma empresa, a gente indica a empresa, ela vai lá, faz, nos dá os estudos e a gente apresenta. Mas e hoje, se pedir hoje perfuração? Vai fazer licitação, vai contratar, 3 meses, 4 meses, e aí? Aí o tempo não espera, né? Aí o que, que acaba acontecendo? Que após tudo isso, em 31/12/12, terminou o convênio entre o Banco Mundial e o Uruguaiano. Findou-se os recursos que estavam disponíveis. Não pôde utilizar, e aí voltamos à estaca zero. Em março de 2013, a ação foi julgada, passando para o município o seguinte, existem dois problemas no município. Isso ação julgadora, tá? Existe um problema. Um problema lixão. É palpável. E existe um provável problema indicado que seria o local do aterro sanitário. Entre o existente e o provável, não, deu-se a possibilidade de seguir os estudos, né? Mas igual, mesmo assim, seguiu se colocando no local, né, lixão. Aí, o que acontece? Entre vários problemas que aconteceram no estado, vocês devem lembrar que a mídia nos portou, das ações do Alto Jacuí. Então, o nosso processo, que deveria ser extremamente analisado pela FEPAM, foi novamente parado porque todos os técnicos foram direcionados para a questão do Jacuí. Ou seja, mais um problema de morosidade. E assim se encontra. O nosso atual cenário é que a gente, como executivo, vou dizer, devemos cumprir algumas condicionantes, mas a morosidade existe. E essa morosidade vai ser explicada através da questão do transbordo, que o secretário Rogério vai poder mencionar. Isso aqui é uma coisa interessante, que eu acho que é para tentar elucidar, né, entre novas tecnologias, que eu chamo de tecnologias de transformação. Não existem novas tecnologias. As últimas invenções de tecnologias, elas ficaram no século passado. Tudo é remodelado, né? E aí acontece um grande problema. Até o ano passado, eu vou dizer assim, até o final de 2013, o governo do estado não tinha nenhuma informação de novas tecnologias para o estado que tratassem resíduos. Tá? Esse ano, eu creio que existem articulações com o governo alemão para iniciativas, mas digo o seguinte, lá no início eu disse que a triagem é uma das melhores situações para o Guaiana devido ao problema, a situação social que os municípios da metade sul têm essa situação social, que é o seguinte, qualquer nova tecnologia que venha tratar os resíduos, elas irão reduzir o volume de trabalho. Tá? Por exemplo, novas máquinas para agricultura reduzem o volume de pessoas. Uma usina de incineração de grande porte de transformação de resíduos vai tirar novamente os catadores. Né? Aí é uma questão assim, é o que a gente quer ou não? Bom, então, se a gente tem dúvida nisso, a Discovery está passando um documentário que fala exatamente disso. Lixões no norte dos Estados Unidos, 4 pessoas trabalham. 4 pessoas trabalham que são empresários. Eles têm grandes máquinas que trituram do tamanho que se imaginar e reduz volume, vende e faz tudo separadinho, numa grande área. Então, quantas pessoas estão envolvidas, o que a gente quer, qual é o nosso pensamento para o futuro. Né? A questão do transbordo, eu vejo como uma necessidade emergente. Não tem o que for. A gente já debateu isso, a gente sabe disso. E o aterro sanitário é uma necessidade também. E o lixão ele tem que ser findado. Né? Não tenha dúvida disso. Assim, a minha fala era mais ou menos isso. Tem algumas complementações, mas eu passo a palavra para o senhor. Agradeço a oportunidade.
Agradecemos, biólogo Bortoluzzi, vereador Rogério de Moraes. Temos a explanação do general Leal.
Isso, já na sequência o general faz a explanação, daí eu
tenho um relatório
no final. Daí,
final sobre as propostas, a destinação dos resíduos sólidos urbanos do município de Uruguaiana.
Até porque, assim, esse presidente...
É um material que eu acho que já foi distribuído para os presentes aqui, não
é? Sim, sim, esse é o resultado do relatório, né? O geral fala agora, porque no final eu vou colocar as ações e os encaminhamentos dados. Então, em cima, já muitas coisas em cima do que o relatório apontou, né?
Muito bem. Concedemos a palavra, então, ao general Leal para que faça a sua explanação sobre esse relatório final.
Eu saúdo vereadores aqui presentes, particularmente no exercício da presidência da casa, saúdo as pessoas que acompanham esses trabalhos, em particular os integrantes do grupo de assessoramento para discussão e apresentação de propostas à destinação final de resíduos sólidos urbanos do município de Uruguaiana. Esse é o nome oficial do grupo que eu tive a honra de participar, que, cumprindo a finalidade para o qual foi criado, produziu um relatório, cujos principais pontos nós veremos agora, apresentando o que era, na concepção do grupo, as melhores soluções para a destinação do lixo. Resíduos sólidos urbanos é um nome bonito para lixo, do lixo na nossa cidade. Lixo é uma coisa extremamente importante. Todos devem ter consciência disso. Uruguaiana não tem consciência da importância do lixo e da influência que pode ter, dos malefícios que pode causar ao meio ambiente. E é preciso que todos saibam disso para que deixemos para nossos filhos e netos um país melhor. Muito bem. Como eu disse, nesta apresentação estarão os principais aspectos do relatório, não o relatório todo. Essa é a constituição do grupo. São 20 entidades, as mais variadas, representativas da comunidade e da prefeitura. É importante destacar essa pluralidade do grupo de trabalho. Pode-se dizer que ali estava um corte da sociedade uruguaianense. O Luiz já abordou alguns aspectos. Nós estamos vendo um glossário, porque é importante que falemos a mesma linguagem. Eu vejo pessoas, às vezes, discutir empregando termos que têm definição técnica aleatoriamente, empregando de maneira equivocada. Lixão, depósito de lixo é uma coisa, aterro controlado é outra, aterro sanitário é outra. Então, são três formas de depósito em terreno do lixo. O lixão é o que nós temos, é o depósito do lixo no terreno a céu aberto. Chama-se de lixão controlado aquele lixão que o lixo é recoberto por uma camada de terra logo após o seu depósito. É o caso do nosso lixão. Temos como aterro, o aterro controlado e o aterro sanitário. Eu vou começar pelo aterro sanitário, que é o mais completo. É uma técnica de depósito de lixo que tem princípios a serem atendidos, que faz a impermeabilização do solo, um sistema de captação e dissipação dos gases gerados pela decomposição do lixo, um sistema de captação e tratamento do chorume, que é o que tem o maior potencial agressivo ao meio ambiente. A pior agressão é resultante do chorume. Tudo de maléfico que o lixo pode conter está contido principalmente no chorume. Aterro controlado é um aterro sanitário incompleto, que uma dessas fases não está sendo atendida. É importante destacar que a FEPAM não mais aceita instalação de depósito de resíduo sólido que não seja o aterro sanitário. Houve uma certa condescendência quanto a aterro controlado, mas agora não há mais. Então, para depósito de lixo, apenas o aterro sanitário. Procedimento de manifestação de interesse é uma ferramenta que o órgão público pode usar, em que propõe a iniciativa privada desenvolver estudos que sejam de interesse do órgão público com a perspectiva dessas empresas mais tarde virem a participar da licitação para aquele empreendimento. Qual é a grande vantagem desta ferramenta? A empresa privada, por sua agilidade, normalmente dispõe de maiores conhecimentos e maiores condições de elaborar esses estudos iniciais, que são extremamente complexos. a ferramenta da manifestação de interesse vem facilitar a obtenção desses trabalhos para o poder público. Coleta seletiva e coleta seletiva solidária. Coleta seletiva é separar do lixo o material que pode ser reaproveitado. E a coleta seletiva solidária tem basicamente que essa separação seja feita ainda na origem do lixo e o material reaproveitável seja destinado a associações ou cooperativas de catadores. Exatamente, não temos. Na verdade, temos um nome, mas estamos muito longe de termos uma coleta seletiva solidária, porque não se faz a separação. A grande diferença é a coleta seletiva, os resíduos são separados no destino. A solidária exigiria que fosse feito na origem. E, infelizmente, nós não temos isso. O transbordo, que está sendo muito falado, nada mais é que a transferência dos resíduos de um veículo, para outro. Levar aquele veículo, levar o lixo de um lado para outro é transporte. Lei dos resíduos sólidos urbanos, é importante que os senhores vereadores tomem conhecimento dessa legislação, a Lei 12.305, de agosto de 2010, e que é regulamentado pelo Decreto 7.404, também do mesmo ano. Porque ali está definido tudo que deve ser atendido na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Plano de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos, que eu chamo de PGIRSO, é um documento que apresenta estudos sobre todas as etapas da gestão dos resíduos sólidos, desde a coleta até a destinação final. É um documento muito importante e, sem ele, o órgão público não pode buscar financiamento no nível federal e que o município de Uruguaiana dispõe. Muitos municípios não têm o PGIRSO e, em função disso, estão limitados para buscar recursos. É interessante destacar que todas as soluções para a gestão de resíduos sólidos urbanos envolvem um volume grande de recursos. Plano Municipal de Saneamento Ambiental é o plano que congrega toda a parte de saneamento, seja a destinação dos resíduos sólidos, seja a água, seja o esgotamento pluvial e quanto a providências quanto a doenças e reservatórios de doenças transmissíveis. Então, este plano nós também temos, é outro fundamento legal importante para a gestão dos resíduos sólidos. EIA RIMA é o estudo do impacto ambiental de qualquer obra no meio ambiente, que é consolidado nesse relatório. Por isso, normalmente, se emprega o termo combinado, EIA-RIMA. É o estudo e o seu relatório. Também elemento inicial de qualquer atividade que apresente mudanças ao meio ambiente. Vocês ouviram o Luiz falar nas licenças concedidas. São três as licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia, o órgão ambiental reconhece que o local é adequado à destinação que se pretende. Na licença de instalação, permite que se faça a construção das obras necessárias. E, finalmente, a licença de operação é a permissão, após construídas as obras, a permissão para que aquela unidade comece a operar. Segundo a nossa FEPAM, o prazo mínimo da concessão de qualquer dessas licenças é de 6 meses. Sobre as tecnologias, eu vou passar, porque o Luiz já abordou essas tecnologias e vamos ganhar tempo. Eu chamo a atenção dos senhores para esse item que eu vou apresentar agora. São as assertivas discutidas e assentadas no âmbito do grupo. Ou seja, os princípios sobre os quais nós baseamos a nossa sugestão final. Quanto ao ciclo de destinação dos resíduos sólidos urbanos, o ciclo compreende a coleta, o transporte, a seleção e separação do material reciclável e a destinação final dos resíduos, sendo que quando há processamento industrial, só há coleta, transporte e industrialização e destinação dos rejeitos. O poder público pode lidar com isso de três maneiras. A municipalização de todo o processo, ou seja, a prefeitura, com seus meios, realiza todas as operações. A terceirização, por meio de concessão ou de pagamento, uma empresa opera todo ou parte desse processo. E o processo misto é quando combina. A prefeitura faz parte e a empresa faz a outra parte. Não, é terceirizado, todo terceirizado. Um aspecto extremamente importante. O responsável pelo lixo é quem o descarta. Não é a prefeitura, é quem o descarta. Então, se uma empresa gera quantidade enorme de lixo, ela tem que prover, melhorar os meios para que esse lixo tenha uma destinação correta. Outro aspecto, que o custo do serviço de saneamento ambiental é pago pelo usuário. Então, quem usa água, quem usa esgoto, paga por esse serviço. Então, quem usa a coleta e o tratamento do lixo tem que pagar por ele. Quanto à coleta seletiva, é extremamente importante que a coleta seletiva exista e que seja eficaz. Como o biólogo Luiz explicou, pode ser reduzido em 90% a quantidade de lixo a ser depositado se a coleta seletiva for bem feita. Mas, para que seja bem feita, é necessário que a população esteja consciente disso, que faça a efetiva separação do material. Nós temos aqui em Uruguaiana os catadores, já estão, a grande maioria deles, organizado em associações ou cooperativas. Há ainda catadores de iniciativa própria, não estão vinculados a essas associações. Eu vejo vantagens em que etapas da gestão dos resíduos sólidos seja desenvolvido pelas cooperativas ou associações de caçadores. Qual é a nossa situação quanto ao aterro sanitário? A LP, a licença prévia, já foi concedida. Então, a FEPAM já reconheceu que o local que se previu é adequado para a operação que ali se destina. Modificações no projeto compensaram com a redução da área e, consequentemente, da vida útil do aterro, a instalação de valor histórico, cerca de pedra, ou resquícios de cerca de pedra que existe na área. Quem tiver a oportunidade de verificar o quanto isso afetou a manutenção daquela cerca de pedra de alguns anos, quanto isso afetou o tamanho da área, por favor, façam. Era interessante até que isso aí fosse publicitado, para verem o que o aterro, que tinha uma estimativa de vida de 30 anos, caiu para 17, ou seja, quase a metade. Muito bem. Por que foi isolada a área da cerca de pedra com uma faixa considerável? Não tem os valores em metros, mas imagine alguma coisa aí de 30 a 50 metros, tem pelo menos uns 200 a 300 metros de comprimento e quase 50 a 100 de largura. Essa faixa é no interior da área, visando preservar os resquícios lá do muro de pedra e tirou muito da vida útil do aterro. Quase inviabilizou o aterro. Bom, então, situação do nosso aterro sanitário. A LP está concedida, a LI está em processamento, não há mais a nenhuma barreira judicial que impeça a progressão. Há um retardo bastante significativo por parte da FEPAM. Então, quem acompanhou o histórico que o Luiz apresentou, viu quantos anos e quantas demandas foram necessárias para chegarmos a isso. A construção do aterro pode ser feita pela prefeitura, mediante empréstimos do governo federal, ou por uma parceria público-privada. Uma empresa participaria da construção com vistas à sua operação. Nós dispomos de um planejamento que é produto dos trabalhos ainda vinculados ao empréstimo do Banco Mundial para a instalação do aterro e remediação do lixão. Trabalho esse desenvolvido pelo consórcio Magna MRS, que são 9 volumes que se empilhado dá mais de 1 metro de altura. Esse estudo, naturalmente, particularmente quanto a recuperação do lixão, deve ser atualizado, mas já é um grande caminho andado. O que eu quero dizer é que a prefeitura dispõe de excelentes ferramentas para a conclusão do aterro sanitário. Tecnologias de tratamento industrial do lixo. Eu não tenho dúvida que o tratamento do lixo vai, num prazo de 10, ou no máximo 20 anos, ser todo destinado à indústria. O lixo vai produzir benefícios, seja na forma de energia, seja na forma de subprodutos, o lixo vai efetivamente produzir benefícios. Entretanto, como bem salientou o Luiz, no dia de hoje não há nem estudos para concessão de licença na FEPAM para o tratamento industrial de lixo. E no Brasil, as plantas que existem são plantas experimentais em cidades pequenas. Nos países desenvolvidos, particularmente na Europa, já há, sim, grandes plantas de tratamento industrial do lixo. Mas o grupo de assessoramento não se sentiu à vontade de indicar essa forma como prioritária, justamente porque ela inexiste no Brasil. Então, ainda deve ser consolidada. Agora, eu não tenho a menor dúvida que é o futuro do tratamento do lixo. Nós concluímos também que a PMI é uma ferramenta eficaz. Muito bem. Abordamos o aspecto da determinação judicial para interrupção da operação do nosso lixão e o transbordo dos resíduos sólidos para outro veículo e depósito final num aterro sanitário em outra cidade. E que foi dado prazo de 12 meses, e esse aspecto é importante, eu peço aos senhores vereadores toda atenção, foi dado o prazo de 12 meses para a prefeitura realizar o transbordo e adotar, ao final dos 12 meses, uma destinação diferente para o lixo. Senhores vereadores, esse prazo é absolutamente insuficiente. Nós mostramos que cada licença na FEPAM leva no mínimo 6 meses, se tudo der certo. Então, qualquer iniciativa teria 1 ano e meio só para obter as licenças. Mas toda a parte de realização de estudos, submeter à FEPAM esses estudos, construção do que fosse. Então, 12 meses não será possível que se tenha uma solução que permita dispensar o transbordo e transporte para outro município do nosso lixo. O município dispõe de todo o marco legal necessário para o gerenciamento dos resíduos sólidos. Nós temos o plano municipal de saneamento básico, temos o PGIS, temos o plano diretor, estamos completamente municiados da base legal para desenvolvermos a gerência. Esse é outro aspecto importante. O município tem uma multa que hoje já deve ser mais. Isso aí foi no ano passado. Né? O valor da multa era de 15 milhões de reais. É uma multa em função da operação do lixão. Não tem nada a ver com aterro sanitário. Foi determinado que se suspendesse a operação do lixão, não foi cumprida e a multa está hoje em mais de 15 milhões. O grupo fez questão de lembrar que, embora a finalidade do grupo fosse a discussão de uma destinação para os resíduos sólidos urbanos, é importantíssimo que se trate da recuperação do lixão. O lixão não pode cessar de depositar e ficar lá abandonado. Ele necessita de um trabalho de recuperação que será tão ou mais custoso que a implantação do aterro sanitário. Muito bem. Para não me alongar, eu vou direto ao relatório final. Quais foram os considerandos? Os órgãos ambientais não aceitam mais lixão ou aterro controlado como solução para a destinação de resíduos sólidos. A problemática do lixo em Uruguaiana remonta a mais de 30 anos. Então não é um problema de agora. Mas é um problema muito sério que tem que ser resolvido. Houve a tentativa de construção do aterro sanitário. A LI para esse empreendimento já foi concedido e está em trâmite a concessão. A LP foi concedida e está em concessão a LI. A quantidade de material reciclável, hoje, que é arrecadada, que gira em torno de 10% das 80 toneladas dia, ou seja, cerca de 8 toneladas, é muito inferior ao que seria possível caso houvesse realmente uma coleta seletiva eficaz. Como bem disse o Luiz, os rejeitos iam ficar na casa dos 10%. Haveria inversão. Com isso, é imprescindível que seja desenvolvida uma campanha publicitária sobre educação ambiental, para que nós consigamos uma coleta seletiva eficaz. Há viabilidade na organização dos catadores em cooperativas ou associações, que conduzam a coleta seletiva e a comercialização do material reciclável. Também, na nossa ótica, há necessidade de uma política de capacitação dos catadores. Os catadores não podem continuar sempre catadores. Conforme eu disse, o estudo prospectivo indica que no futuro o lixo vai ter destinação industrial e aí será todo o lixo. E os catadores perderão sua fonte de trabalho. Então eles têm que ter, desde já, capacitados, particularmente seus filhos e netos, para disputar outras vagas no mercado de trabalho. Outra conclusão, que não há processo de industrialização de resíduos licenciado ou em processo de licenciamento do Rio Grande do Sul e nenhum de grande envergadura no Brasil. Que PMI é uma ferramenta interessante de ser usada, que a par da destinação dos resíduos sólidos, a municipalidade deve se preocupar com o encerramento do lixão e que essa é a assertiva mais importante por tratar-se de um processo já iniciado, com área selecionada, desapropriada e aprovada pela FEPAM. E com o processo da concessão de ALI em andamento, a construção do aterro sanitário configura-se em opção mais viável. Com isso, decidimos propor a continuação da construção do aterro sanitário para a destinação final dos resíduos sólidos. Recomendar que o transbordo, transporte e depósito dos resíduos em outro município seja mantido até que outra solução seja completada. Mas isso só pode acontecer pelo tempo mínimo indispensável, porque essa operação é extremamente cara. Para que os senhores tenham ideia, com 18 meses dos custos referentes ao transbordo, transporte e depósito em outro local, nós conseguimos construir a primeira fase do aterro sanitário. Que a Câmara Municipal dos Vereadores seja alertada que o prazo de 12 meses concedido para a realização do transbordo é exíguo. É isso que eu já fiz e faço questão de salientar. Os 12 meses são muito pouco. A ampliação e melhora da coleta seletiva tem que ser buscada intensamente para reduzir a quantidade de resíduos em depósito. Isso são recomendações. O desenvolvimento de campanha publicitária intensa e duradoura para a adoção da coleta seletiva. O atendimento aos princípios da coleta solidária pelos órgãos públicos municipais e que a prefeitura se empenhe para que os demais órgãos públicos também façam isso. O que, que é? É o próprio órgão público já separar na origem tudo que é reciclável. Facilitaria em muito o trabalho da Associação de Catadores, que só iria lá recolher esse material. Sugerir que sobras de caixa referente da alta do aumento da taxa de lixo sejam destinadas à implantação do aterro, para que continuem os estudos para atribuir parcela do processo de destinação à gestão das associações ou cooperativas do catador. A adoção de parceria público-privada ou concessão para operação e manutenção do aterro sanitário. A adoção do PMI para a seleção de empresas para a gestão desses resíduos. Medidas para capacitar os catadores e seus familiares e ampliar sua inclusão social. Soluções para o encerramento e recuperação do lixão. E este relatório seja disponibilizado na sua versão eletrônica no site da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Esse é o teor do relatório que nós apresentamos. Foi fruto de reuniões que aconteceram toda terça-feira e algumas reuniões extraordinárias no outro dia, desde sua instalação em setembro.
Certo? Setembro?
É produto de uma discussão intensa. Todos os participantes do grupo tiveram oportunidade de apresentar suas ideias, discutir conceitos, e o relatório final é o consenso do grupo. E eu termino aqui agradecendo essa oportunidade e me colocando à disposição dos senhores vereadores para qualquer retirada de dúvidas.
Muito bem, agradecemos a explanação, o relatório final apresentado pelo general Leal. Pelo que nós pudemos constatar, senhores vereadores, esta casa, no final do ano de 2014, aprovou prazo para que a administração pública, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2015, praticasse o transbordo para o município de Candiota. E durante esse ano de 2015, enquanto seria realizado o transbordo, que não aconteceu, o município teria então prazo para definir sobre gasificação, sobre industrialização ou aterramento sanitário. Pelo que nós acompanhamos do seu relatório, general Leal, nenhuma dessas providências conseguiram ser almejadas, ser concretizadas. A curto, a médio prazo, secretário Rogério de Moraes, qual a perspectiva? Qual a solução para a questão lixão em Uruguaiana?
Senhor presidente, os demais vereadores, eu quero inicialmente dizer e agradecer aqui a presença da Unipampa, da Mitra, do Rotary e do Lions, que nos acompanham. Quero agradecer também a presença dos nossos técnicos, engenheiro agrônomo Ariel, engenheira química Dona Bete,
o engenheiro elétrico Jonathan, os biólogos Bortoluzzi e Graziella, nosso geólogo do seu Orlando, bacharel e servidora Rita, o João Paulo, que é nosso fiscal, e o Cauê, que é nosso gestor ambiental, que nos acompanha aqui nesta exposição. Presidente Egídio, se Vossa Excelência, não sei se está gravado, pode verificar que tanto o Luiz quanto o general afirmaram a questão do aterro sanitário. E todos eles afirmaram o andamento dessa solução. Então, as providências estão sendo tomadas, só que é um processo, é uma cadeia, é um processo, que eu vou explicar qual é as soluções. A curto prazo foi dito e ratificado aqui pelo general Leal, e por isso nós gostaríamos, com a benevolência da Câmara, assim que a mídia da Câmara estiver funcionando, se o general pudesse voltar a essa casa e fazer essa exposição para que a comunidade realmente acompanhe, porque é ela que está pagando essa conta. E ela tem que saber todo esse processo que foi detalhado e colocado aqui pelo general Leal com relação ao prazo. Então, a curto prazo, se nós disser que vamos resolver, nós vamos e viríamos aqui dizer uma inverdade, ou melhor dizer, mentir, ou então fazer aquilo que está aparecendo ali. Ó. Volta um pouquinho atrás.
Secretário Rogério.
Pois não.
Senhor presidente, eu só vou fazer essa pequena interrupção e vai ser a única manifestação muito rápida.
Vereador Rorimelo.
E eu só sugiro, senhor presidente, que nós já tínhamos conversado, todos nós vereadores, anteriormente, de quem sabe o secretário, o general Leal, o Luiz, viesse nessa casa já quando tivesse resolvido a questão da TV Câmara e rádio.
Sem dúvida.
Não aconteceu, vieram antes, mas o áudio está gravado, e assim que também se resolver a questão rádio, é importante que se coloque, senão nós vamos aqui novamente tratar tudo que se ouviu aqui novamente. Mas eu creio, ex-vereador Rogério de Moraes, secretário do Meio Ambiente, eu acho que a pergunta do vereador Egídio Carvalho, me corrige, vereador, é com relação ao transbordo. Não, a questão do aterro sanitário, todos nós temos conhecimento. Exato. E a gente sabe que dificilmente vai se resolver no próximo ano, daqui 2 anos, é um caminho muito longo a percorrer. Mas a questão e a dúvida maior desta casa é com relação
ao transbordo
que foi que esta casa deu uma efetiva colaboração na aprovação do projeto no ano passado.
Foi exatamente o então, que eu coloquei, perdão, secretário Rogério de Moraes, foi acordado a partir do dia 1º de janeiro o transbordo para que houvesse uma definição. Já entendemos então, já foi dito aqui que o que pretende o município é praticar o aterramento sanitário.
Exato.
Mas em que prazo, se nem sequer o transbordo para Candiota, é o descumprimento aí de um acordo firmado entre o município e esta casa? No momento em que, a partir do dia 1º, esse transbordo não acabou acontecendo, não está havendo cumprimento de parte do governo municipal.
Tá, mas eu
então,
vou explicar,
que expectativa cria-se quando o item 1 não está sendo cumprido? Já passa-se por cima do transbordo para pensar-se em aterro sanitário. Que prazos estão sendo determinados? O que será definido? Até o vereador Rolimel disse 1 ou 2 anos. Eu acho que é muito prazo para continuarmos com o lixão a céu aberto sem que haja o transbordo.
Não, mas não há isso. Não é isso. Eu quero
não
explicar.
É isso? Então nós gostaríamos de ouvir.
Eu quero explicar. Quando eu colocava, qualquer situação de imediato seria aquilo que nós estamos vendo ali. É continuar o lixão. E isso é uma questão que está descartada. E aí eu quero colocar, vereador Egídio e os demais vereadores e a comunidade que nos coloca aqui, ó. Durante todo o processo ano passado de discussão para aprovação da taxa de lixo aqui nessa casa, eu, em nome do prefeito, fiz uma afirmação que vou fazer ela agora novamente aqui, vereador Egídio. A solução do lixo, ela começa agora. Era para começar dia 1º de janeiro. Era a nossa expectativa. E vou explicar por que, que não ocorreu. Ela ocorrerá em 60 dias e aqui nas fotos a gente vai ver o início das obras, que é da construção da base de transbordo. Aprovado aqui o projeto nessa casa, transformado em lei, na sexta-feira, se não estou equivocado, foi na sexta-feira, no sábado, o prefeito emitiu o decreto nomeando a comissão com 20 pessoas para fazer esse estudo que foi apresentado aqui agora e que cumpriu fielmente nos 120 dias que foi dado pelo decreto. No dia 12 de janeiro, foi entregue o relatório ao prefeito. Mas, durante todo esse processo, tinha uma empresa que em abril do ano passado tinha ganhado a licitação já para fazer o transbordo. Imediatamente aprovado aqui, nós acionamos a empresa e fazendo os ajustes, assinar o contrato, homologar e assinar o contrato a partir daquele momento. Para fazer o transbordo, nós dependeríamos de uma questão que foi bastante abordada aqui pelo colega Luiz, que é a morosidade que nós temos no órgão estadual para emitir a licença. Nós imediatamente acionamos, tivemos uma audiência que, na verdade, produziu alguns efeitos, mas não o efeito total na FEPAM que nós precisávamos, que era a licença para a construção da base de transbordo para poder fazer o transbordo. Então, acionado, eles pediram alguns complementos de documentos que precisava, nós encaminhamos, mas não, na verdade, até o presente momento, a FEPAM ainda não emitiu a licença. O que, que nós fizemos com relação a isso? Baseado na legislação que nos dá diante da questão da emergencialidade e justamente para cumprir o prazo estabelecido pela Câmara, nós temos dispositivo legal que a Secretaria de Meio Ambiente Local poderia emitir essa licença e foi o que nós fizemos e por isso a base de transbordo está sendo construída nesse momento. Pois não, Luiz?
Só um parênteses. Na verdade é o seguinte, não é uma licença que a FEPA emite, mas sim uma autorização emergencial, emergencial devido à importância da ação, né, e execução do trabalho denominado transbordo. O que, que acaba acontecendo? O município hoje ele licencia com normativa e convênio do Estado. E aí é o Estado que autoriza essa licença, né, esse documento. O que, que acabou acontecendo? Hoje, fazem mais de 60 dias que os documentos foram encaminhados para o Estado. E se é algo emergencial, 60 dias é muito tempo para quem quer resolver um problema, né? E aí, legalmente, enquadramos a atividade e possibilitamos a emergência ser autorizada pelo município. Porém, essa morosidade do Estado acaba afetando, né? 60 dias a gente sabe que é muito tempo para quem trabalha por 12 meses, né? Então esse foi um dos problemas. E aí tem toda a questão da construção, né? Que é uma obra civil e ela não pode ser construída e ser utilizada, né? Tem esse outro problema.
Presidente, peço a palavra.
Na verdade, presidente Gídio, 60 dias foi para nós, aguardamos 60 dias e aí emitimos, porque nós encaminhamos o ano passado, isso já faz mais de 3 meses, né? Então nós aguardamos 60 dias sem a resposta da FEPAM, nós imediatamente aí encaminhamos a autorização pela Secretaria Municipal daqui e a base de transbordo está em execução. A previsão de entrega e inauguração dela é em torno de 60 dias, porque ela se constrói em menos desse prazo, mas tem um período de curação, que é para poder curar, que é uma base de concreto. Então, ela tem alguns dias para poder realmente colocar ela em execução e aí começa efetivamente então, o transbordo. Então, o que nós queremos colocar aqui? A nossa previsão é em torno de 60 dias, começamos a fazer o transbordo, no máximo começamos a fazer o transbordo para Candiota.
Eu quero disponibilizar a palavra aos vereadores que queiram...
Mas eu queria, vereador Egídio, concluir, que eu não consegui concluir o raciocínio aqui nessa questão.
Conclui, então.
Nesse processo, vereador Egídio, são os encaminhamentos. O grande questionamento é com relação ao que está sendo feito, e é isso que a gente está tentando explicar. Eu fiz afirmações junto às comissões, no plenário, acompanhei todo o processo de aprovação, que isso aconteceria. E vou aqui novamente afirmar, se não fosse para acontecer, nem eu estaria lá sentado numa pasta fazendo de conta. Há uma determinação e convicção do prefeito Schneider de realmente transformar o problema do lixo no Goiânia em uma solução definitiva e não temporária. É resolver ela definitivamente, né? Para esse processo todo, em 60 dias agora, que é mais ou menos o tempo programado, não entra mais nenhum papel dentro do lixão. E ele começa um processo de remediação em cima do atual lixão, que já tem a empresa, que é a empresa das engenharia, que vai executar esse processo de remediação do atual lixão. Para isso, nós temos que ter algumas medidas adotadas e tomadas. não entra mais lixo no lixão? E aonde vai os resíduos? E como é que ficam os catadores? E aí entra a questão de que aqui foi colocado durante todo o processo. Nós temos hoje, já em execução, a coleta seletiva solidária, que é executada em 35% da cidade, com muita eficiência, pela CLAN, que é uma associação de catadores, está aqui na presença da dona Turgira, que é, na verdade, a presidente dessa associação, né? Nós temos mais duas associações, um contrato já pronto, que deverá ser assinado na próxima semana agora, com a segunda associação, e nós passaremos para 60% da cidade fazendo a coleta seletiva solidária. E, no máximo, até junho, nós fecharemos os 100% com a terceira associação aqui. E nós teremos a coleta seletiva sendo feita em 100% da cidade, ou seja, aquilo que colocava o general Leal e o próprio biólogo Luiz. Que a coleta seletiva é um processo de orientação que tem que se dar na origem. Ou seja, a dona Turgira já esteve nessa casa e explicou aqui, eu acompanhei aqui, como é que funciona. É batendo de porta em porta, ela tem uma equipe de educadores ambientais treinados e preparados para fazer isso, que vão lá e ensinam a doméstica, ensinam a dona de casa, ensinam o comerciante a como ele separar o lixo. E ela vai dizer qual é o dia, tem marcado um calendário, qual é o dia que passa o caminhão dela para fazer a coleta desse lixo reciclável. E vai para um centro de triagem, que nós estamos inaugurando o centro de triagem, e essa notícia eu dou para a dona Turgira aqui agora, no máximo até o dia 10 agora de abril, dona Turgira, tá? Nós tivemos agora pela manhã uma reunião com o engenheiro que vai fazer a reconstrução da área que foi acidentada, né? E entrega até o dia 10 de abril, nós estamos inaugurando, entregando para a dona Turgira o primeiro centro de triagem de Uruguaiana, que já é feito hoje, provisoriamente, aqui nas imediações do IRGA, né?
Tá certo.
Para isso, vereador presidente, como é que vai se dar esse processo de... o senhor, por exemplo, limpa o seu pátio lá no final de semana e vai sair resíduos sólidos e os demais. Onde é que vai? Hoje vai para o meio do lixão. A partir daí, ó, nós estamos tratando. Primeiro, a expectativa é ir para o centro de triagem. Esse material para lá fazerem a triagem. Melhor, se já tiver o 100% adotado, talvez não terá 100%, nós temos só 35% nesse momento e vai passar para 70%. E aqueles locais que está descoberto, eles não estão preparados ainda para fazer essa coleta seletiva. Os que estão abrangidos por a dona Turgira já vão levar direto para ela.
Perfeito.
Os outros vão levar para a próxima associação. Mas muito tem bem. 30% que não está. Então nós estamos discutindo uma forma de como vai ser absorvido, que poderá ser pela dona Turgira ou poderá ser pela outra associação. Até nós implantar a terceira e última associação de catadores, que são três constituídas aqui em Uruguaiana, para absorver.
Muito bem.
O importante dizer é que dentro do pátio de transbordo só entra o lixo orgânico, que esse é o que é transbordado. E para entrar lá dentro só trabalha os empregados, não é, ele não tem acesso livre. Essa questão de como é que vai se ter o acesso para algum lixo, mesmo sendo orgânico, a gente vai acertar com a empresa, são dinâmicas que a gente vai tratar no dia a dia agora e acertar. Mas são as providências tomadas. Então, de concreto, vereador Egídio, os demais vereadores, de concreto, o transbordo ele começa em 60 dias. Se alguém dos vereadores aqui visitou o lixão, eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente no dia 5 de agosto. E nós tínhamos um túnel de lixo que começava na BR-290, ali em frente ao Lanifício, um túnel de lixo semelhante àqueles que nós estávamos vendo agora aqui, passando as imagens aqui. Esse túnel de lixo nos levava até o centro de lixão. E insuportável de passar naquele brete, inclusive, por causa do mau cheiro que tinha ali. Ali tinha de animais mortos, lixo de toda a espécie, tá? E mais uma área de 4 hectares, que as imagens devem mostrar aqui, que tá, ali tem uma parte delas, que estavam totalmente degradadas. O que nós fizemos nesses 4 meses? E eu gostaria de convidar ou as comissões, ou até a comissão de saúde, ou de serviços municipais, para que a gente pudesse fazer uma visita em loco e ver. Nós fizemos nesse local aí, a revitalização dessa área e a descontaminação dela. Ou seja, esse lixo, não sei se tu colocasse todas as imagens, Luiz, aqui, ó. Ele foi todo ele removido. Não estou conseguindo ver aqui as imagens, se der para dar uma corrida para mostrar. Ele foi totalmente removido, esse lixo, pode ir passando, né? Pode passar nas imagens que vai chegar, eu vou dizer onde é que está ali. Então, se vocês passarem em frente do centro de triagem hoje, Vocês não vão ver mais lixo ali. Não existe mais isso. A dona Turgília é testemunha, está aqui, que acompanhou todo o processo, como é que era e como é que está hoje, né? Então, vereador Egídio, esses são as providências tomadas em andamento e em execução até o presente momento. Agora, de fato, nós vamos entrar no processo ao qual houve comprometimento e mesmo tendo uma decisão em lei, aí está uma parte da remediação, ó. São 4 hectares, ó. Isso tudo aí está sendo feita a remoção, ó. Era uma área degradada que nunca foi lixão, isso aí, ó.
Muito bem.
Vocês transformaram no lixão por jogarem lixo em locais proibidos.
Tá certo.
Esse é um processo, vereador Egídio, aqui, ó, um processo que nós precisamos trabalhar. Aqui está o Frederico, aqui, que está junto conosco lá, inclusive, nos acompanhando. Ele viu em loco essa situação. Oi? Então, vereador Egídio, nós, aqui em cima, nós bloqueamos a entrada de lixo para um local. O que acontecia? Por que o lixo começou a ser despejado aqui na BR já? Porque as pessoas, alguns catadores acabavam, que não estavam organizados, como é o pessoal da dona Turgira, atacavam o caminhão ali e despejavam ali o lixo em vez de levar até lá. E aí começou um processo de degradação,
secretário,
de toda aquela área ali, ó.
Secretário.
Nós bloqueamos a entrada do lixo ali, só que isso está ocorrendo um fenômeno que eu quero anunciar para os senhores vereadores aqui, ó. O fenômeno é que começou-se a formar vários lixões em vários pontos da cidade.
Muito
quinta-feira, bom, nós temos um mutirão que a gente vai fazer, já chamando as comunidades, que é na Betânia, que é lá no Cabo Luiz Quevedo, que é aqui no, nas Cabritas, e o quarto... Na Marduk. Sim, é na Marduk, tá. E o quarto, na região das Cabritas, ali, no contorno da BR, né? Tá? Eu sei que são 4 pontos que nós vamos fazer a remoção do lixo nesta quinta-feira agora. E chamar a comunidade para ajudar, primeiro, a denunciar quem faz isso, porque é crime ambiental. E um outro processo, que aí eu quero deixar um recado para a Câmara, presidente. Esse recado eu queria deixar para a Câmara, presidente.
Esse programa está
nós
sendo gravado.
Tem um projeto que nós vamos encaminhar para essa casa, de sugestão, ou até ele poderá vir para ser aprovado, que é de emplacamento das carroças. Nós não vamos acabar com o problema do lixo uruguaiano se nós não imediatamente tomar uma providência com relação a emplacamento das carroças e fazer isso realmente funcionar, mesmo que seja de custo zero, porque a carroça, para transportar, ela terá que ter uma autorização do meio ambiente, sob pena dela estar cometendo crime ambiental.
Eu quero passar a palavra, quero passar com os seus trabalhos a presidente José Osório. Resumidamente falando, secretário, eu quero passar a palavra à presidente antes de deixar o questionamento. 3 meses ainda vamos conviver com lixo a céu aberto. E 9 meses é o prazo que o município tem para então praticar o aterramento sanitário. Presidente, nesse instante assume a presidência da casa a vereadora José Osório.
Obrigada, vereador Egídio. Reassumo as condições dos trabalhos e eu gostaria de colocar o seguinte: nós precisamos agilizar. Nós precisamos agilizar, entendo de que o secretário Rogério já fez a devida explanação, mas recordo também que no momento em que recebemos esta oportunidade, nós teríamos os vereadores todos alguns questionamentos, situações bem pontuais. Eu gostaria de saber se alguém ainda tem, mas antes já me foi solicitada a palavra através do vereador Rafael Alves, para que a gente possa, então, esgotar essas situações pontuais que, inclusive, levantamos juntos com relação ao tema. Vereador.
Presidente Jussara, primeiro eu quero iniciar cumprimentando o vereador Tarragô, proponente da presença do secretário do Meio Ambiente aqui, ocasionada em função de um requerimento que a comissão especial criada nesta casa para acompanhar o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura na questão lixão, quando nós solicitamos mais prazo para essa comissão, na semana passada, um prazo de mais 180 dias. Foi o que gerou a discussão e o requerimento verbal que solicitava a presença do vereador Rogério hoje nesta data. Cumprimento o Bortoluzzi e o General Leal, que hoje aqui representa o Lions Club como cadeira nesta comissão. E eu já lanço o meu primeiro questionamento, secretário Rogério, o porquê da não substituição das 5 entidades, das 20 que não se fizeram presentes nunca. Isso gera 25% de falta numa comissão que foi constituída pelo Poder Executivo. Poderiam ter sido substituídas. Minha pergunta é só por que não foram, certo? O Executivo não achou necessário chamar outros membros da comunidade. Senhores, em 60 dias fica pronto
a base de transbordo.
Esta casa aprovou o projeto sem o voto deste vereador e o voto do vereador Marcelo. Em que mês, Marcelo, do ano passado? Setembro do ano passado. Pelo que o senhor nos diz agora, as obras começam agora, no terceiro mês do ano de 2015. Setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 de 2014 e 3 de 2015. São 8 meses de atraso para a iniciativa do Poder Executivo para começar o local que será feito o transbordo. Senhores, me desculpem, mas a minha visão, e eu vejo aqui as explicações do vereador, do ex-vereador, secretário, mas é atraso, Rogério, desculpa. Há uma certa demora. Quando o vereador, vice-presidente dessa casa, diz que não... Quando esta casa aprovou o projeto em setembro do ano passado, ficou claro, e eu disse aqui na minha argumentação, quando votei contrário, não cumprirá em um ano. Tudo bem. Nós temos agora que, mais uma vez, tentar ser parceiros do Executivo. Só que a gente está sendo parceiro demais, Jean. Esta casa aprova e levou 8 meses. Quando aprovou, levou 8 meses para iniciar a obra que é para poder fazer o transbordo do lixo. Por que, se já havia uma empresa ganhando a licitação, por que essa demora para iniciar? Ah, não, vamos iniciar agora, em 60 dias está pronto. Porque tem que ter o tempo de maturação do concreto. Né? Poxa, tarragou, encerro, Jussara, só um minuto. Não são só na Tarragô, nos momentos que a gente vê as falhas, a gente tenta ajudar, se coloca como um parceiro, e aí a prefeitura leva 8 meses para iniciar, 7 meses para iniciar uma base de concreto. 7 meses depois que foi aprovado. Eu acho, o senhor me desculpa, general Leal, que representa uma das entidades, e aqui foi convidado para vir explanar sobre este relatório que aqui está, mas está demorando demais. O que o secretário disse agora, que limparam a frente de acesso ao lixão, essa remediação, desculpe, Bortoluzzi, isso aí é uma patrola levando lixo que estava aqui, no lado do que foi construído para ali, para o final lá. Não tem remediação nenhuma. E aí um técnico é que pode falar. Não tem remediação nenhuma. Só empurrou o lixo lá para perto das crateras de 9 metros de profundidade.
Obrigada, vereador.
Que nós conhecemos.
Obrigada, vereador. Eu quero... Secretário, me permita. O senhor vai esclarecer. O senhor irá esclarecer. Eu só quero pedir licença aos vereadores, porque nós estamos aqui desde as 9h30 da manhã com a presença do senhor Marcelo Fossari, de Itaqui, responsável pela Comissão Itaquiense Pro Ponte Rio Ibicuí, e ele precisa apenas colocar meia dúzia de palavras com relação ao abaixo-assinado que nos traz. Eu não gostaria de que o senhor Marcelo voltasse a Itaqui sem esta oportunidade. Então, já que nós não conseguimos acelerar, digamos, o tema, e que eu acho que ainda tem situações para serem expostas, quero pedir a licença dos senhores para que a gente possa receber em 2 minutos, fazendo um intervalo, então, a este tema de 5 minutos. Por favor, senhor Marcelo.
Presidente, eu só queria esclarecer para não perder o fio.
Não, desculpe, secretário. Mas
eu acho que o Rafael não entendeu o que eu coloquei.
Não, exatamente. Exatamente, para o senhor ter exatamente as condições de explicar e colocar, eu quero lhe oportunizar uma melhor oportunidade, um melhor momento, então. Senhor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado pela paciência e pelo entendimento.